A cimeira quadripartida realizada esta semana em Luanda exigiu a retirada imediata e incondicional de todos os grupos armados que atuam no leste da República Democrática do Congo, com realce para o M23. Os líderes africanos que participaram neste encontro, que também contou com a participação das Nações Unidas, voltaram a manifestar preocupação pela prevalecente situação de insegurança e humanitária na República Democrática do Congo, como resultado das ações levadas a cabo por todos os grupos armados que atuam na região. Entretanto, esta cimeira voltou a ficar marcada pela negativa devido à ausência do líder do Ruanda, Paul Kagame, acusado de patrocinar a instabilidade na região dos Grandes Lagos, apesar de vários desmentidos sobre o assunto. Os observadores que acompanharam a agenda desta cimeira concluíram que a ausência de Paul Kagame traduz a falta de vontade política para contribuir para a pacificação dos Grandes Lagos e deixa mais uma vez a mensagem de que a estabilidade na República Democrática do Congo vai continuar na incerteza, principalmente por causa da exclusão dos principais protagonistas do conflito no leste da RDC. Este encontro interregional contou com a presença de mais de 5 líderes africanos que apelaram à criação de corredores humanitários no sentido de facilitar a assistência às vítimas deste conflito, segundo o comunicado final. O analista de política internacional saúda a iniciativa quadripartida de discutir soluções para a situação de conflito no leste do Congo Democrático e outros países do continente africano. Kingina Mutsamba mostra-se, por outro lado, preocupado com a ausência dos principais protagonistas e aponta o caso do presidente do Ruanda, que mais uma vez optou pela cadeira vazia.
É bom também sublinharmos que há bastante tempo nós temos apresentado essa perspectiva e pelo menos é o que se conta que temos sido ouvidos quando defendíamos que a situação no Congo Democrático e outras paragens a nível do continente africano não deve ser uma situação de um único Estado, tal igual foi nomeado, foi indicado o presidente João Lourenço como sendo campeão da paz e deixá-lo lutar de forma isolada. Seria assim uma luta conjunta, realmente tendo essas forças todas. Então, essa é uma nota positiva nesta perspectiva, que pelo menos já há uma iniciativa quadripartida no sentido de solucionar o problema no continente africano. Isso é uma nota que realmente nós precisamos aqui trazer à tona, porque sempre defendemos e pelo menos demonstra que de alguma forma temos sido ouvidos. Bom, olhando para a colocação que faz, eu olho sempre com alguma preocupação na medida em que vai falhando sempre a algum elemento. E é esse elemento que faz toda a diferença no processo negocial.
Qual é este elemento do seu ponto de vista?
Trazer realmente o M23 à mesa de negociação. Tal igual o erro que cometemos no mês de novembro e que fez com que até mesmo o próprio Kagame não estivesse cá em Angola.
E também desta semana, também Paulo Kagame esteve novamente ausente.
É exatamente isto. Nós estamos a falar de elementos chaves no processo. São os atores e as relações internacionais. Fazem-se com os atores. Neste momento, os grupos terroristas acabam influenciando aquilo que é o andamento das relações internacionais. E o M23 é um ator fundamental neste processo. Então, quando se toma alguma decisão de forma unilateral, aqui sublinho, unilateral na medida em que a parte interessada nem sequer faz parte dessas discussões, o que ele recebe é nada mais senão um relatório daquilo que foi decidido para que ele proceda.
Até porque, de uma recente entrevista do presidente João Lourenço a um órgão de comunicação social estrangeiro, afirmava que já tinha tido um contacto em Luanda com um representante do M23.
Mas esse contacto nós não vimos, aí está o problema.
Na abertura da cimeira, o presidente João Lourenço anunciou o envio de um contingente das Forças Armadas Angolanas à República Democrática do Congo para garantir a segurança dos militares do M23 durante o processo de acantonamento, ainda sem data. Para Kingina Mutsamba, as decisões tomadas em várias cimeiras africanas deixam muito a desejar e nunca são implementadas na prática.
toma-se as decisões e a implementação, e eu acompanhei, ouvi o discurso, ou li o discurso do presidente João Lourenço, é que fazia menção a isto mesmo. São tomadas várias decisões, várias mini-cimeiras e cimeiras na sua amplitude, porém a implementação, a execução dessas decisões tomadas é que realmente deixam muito a desejar, ali a razão de nós apelarmos o cuidado. Ou seja, é fundamental sim que se criem essas mini-cimeiras, é fundamental sim que se criem essas cimeiras quadripartidas. Porém, é mais ainda importante que se tenha atenção a elementos externos que podem influenciar negativamente todas essas decisões. Porque tomou-se a decisão.
O atual formato, do seu ponto de vista, mais se parece um clube de amigos que encontram-se, abordam sempre os mesmos assuntos, mas o efeito prático continua longe de se concretizar.
Sem sombra de dúvida, é mais um clube de amigos. E aqui eu sublinho isso, porque concordo plenamente, que é mais um clube de amigos, na medida em que são gastos, porque essas cimeiras exigem gastos, ok? Estou a falar desde gastos financeiros, gastos logísticos e até mesmo emocional. E até já entra para essa cimeira sabendo que, bom, é mais um encontro, de lá nada vai sair. E para nós que fizemos os comentários, somos algumas vezes até mal percebidos, na medida em que a quem entende agradar, A ou B. Mas há sim um esforço que nós vamos ver, de algumas pessoas, mas esse esforço é preciso ser acompanhado com alguma estratégia, com algum empenho, com algum comprometimento, porque quando se discute na mesa de negociação as decisões que depois nós enviamos, porque no discurso do presidente João Lourenço faz menção a isso, tomou-se as decisões nas mini-cimeiras, porém a execução, a implementação, isso nós fazemos um balanço, o cessar-fogo que tomou-se de forma unilateral na cimeira de Luanda, em que notou-se a ausência do Paulo Kagame. Qual é o resultado deste cessar-fogo? É preciso trazermos aqui os relatórios, é preciso que se leiam as atas, e as atas servem para que se corrija realmente aquilo que foi dito e que não se cumpriu, ou que se cumpriu, em que molde foi cumprido. É fundamental isto.
Entretanto, o especialista em assuntos africanos, João Gonçalves, aponta alguns defeitos que têm inviabilizado as soluções para o conflito na região dos Grandes Lagos. João Gonçalves diz que tem faltado o cumprimento dos vários mecanismos de paz já assinados em encontros anteriores.
Nós nos recordamos, foi a partir do ano passado que o presidente João Lourenço, já como presidente da CIRGL, estava a mediar o conflito entre o M23 e o governo congolês. Entraram nesse xadrez os países da África Oriental, que também tinham combinado com o presidente Tshisekedi enviar tropas para facilitar o controlo das zonas que seriam abandonadas pelo M23. E o governo angolano chegou a aprovar a ida das tropas angolanas para fiscalizar o cumprimento do acantonamento. Mas, no decorrer do tempo, houve um desentendimento entre o governo congolês e as forças da África Oriental, que levaram à demissão assim súbita do chefe das forças, que era um queniano. E, em substituição, o presidente Ruto, do Quênia, nomeia um novo chefe queniano sem consultar o governo congolês, algo que o governo congolês achou de falta de respeito à sua soberania. É por isso que o presidente Tshisekedi, aproveitando-se da presidência da SADC que ele assume, esteve reunido em Vindouque no início de maio, onde pediu o desdobramento das tropas da SADC. Ora, se já temos lá as tropas da África Oriental, temos lá as tropas da ONU, então, se vamos desdobrar lá de novo as tropas da SADC, tem que se encontrar as formas de evitar que haja interferências nos trabalhos de cada um. Então, a vez passada, houve uma reunião aqui, que uniu a SADC, a CIRGL, a CEAC e a África Oriental, que decidiram se reunir amanhã para delinear como é que vão fazer no desdobramento agora, com a ajuda da União Africana, da CEAC, nunca demais são os parceiros para esse feito. Mas vou aqui recordar, eu estava a ver, tudo que está a ser feito agora já tinha sido feito em 2013. O que falta simplesmente é cumprir o mecanismo de paz de Addis Abeba. Porque a nossa tropa, a tropa da SADC, já tinha intervido no Congo contra mesmo o M23. Só que isso vem de novo e eu acho que já num cenário muito diferente, porque levantou-se o embargo às forças armadas contra as forças armadas congolesas. E as forças armadas congolesas estão a se formar, estão a comprar armamento. Quer dizer, além da participação das tropas da SADC, da África Oriental, que até já deveriam sair, mas a sua saída foi adiada para setembro. Quer dizer, o problema torna-se mais um pouco complexo. Porque eu estou a ver o seguinte, o governo congolês não vai querer negociar em posição de igualdade com o M23. Vai ter mesmo que lutar com o M23.
O especialista João Gonçalves aponta, por outro lado, vários cenários que podem dificultar ainda mais o processo de pacificação no Congo Democrático devido às desconfianças e às suspeitas das forças externas que estão a financiar os grupos rebeldes na região.
Pior ainda, estou a ver agora que a MONUSCO disse que vai começar a se retirar a partir de agosto próximo. Embora aqueles erros que a MONUSCO tem vindo a cometer, eu acho que o momento não tinha ainda chegado para retirar. Aliás, o homem que veio, o secretário para a manutenção de paz, ao anunciar a retirada, deixou muitos recados ao governo congolês. Um deles é a instalação da administração do Estado. Se não conseguir, e penso que a ONU virá com outro tipo de força que vai ser muito perigoso para o Congo. O M23 é uma criação, é um braço armado do Ruanda. E o Kagame, de facto, só tem que negar. Enquanto não provarem por A mais B, o Kagame só tem que negar. O acordo assumido depende dos interesses. Aqui estão perante os interesses. O Kagame, segundo o que nós vimos, aliás, recentemente ele esteve no Benin, ele reivindicou uma parte do território congolês. Ele assume compromisso e diz que historicamente uma parte do Congo é daquilo e irrita ainda mais os preparativos ou os esforços que estão a ser feitos para mediar o conflito. E irrita o próprio governo congolês, por mais vontade que tenha. Quando a pessoa que você quer negociar com ele está a reivindicar o teu território, o problema torna-se mais complicado. As forças mais perigosas aí são mesmo o M23, a Defnalu. Porque a Defnalu é um grupo que, quando começou a matar pessoas em 2014, em novembro, matou 250 pessoas acatanadas, afinal estava ligada ao Estado Islâmico. O M23 é alimentado, é uma franja de supostos congoleses que vieram na era colonial ou cujos pais vieram na era colonial, que o Ruanda usa para desestabilizar aquela região e extrair coltão. Eu vou te anunciar agora que recentemente foi detido um deputado congolês chamado Mwanga Tchutchu, que foi encontrado. O cofre dele foi aberto com a chave do banco. Ele não quis dar a chave. Levou 5 horas para abrir o cofre dele, onde havia muitas correspondências com documentos de ser ruandês, cartão de vacina de Covid de ruandês. Mas é deputado congolês. A partir desse senhor, há muitas detenções no Congo nesse momento. Há muitas detenções. A última foi o próprio chefe da guarda do Kabila, que está detido. Quer dizer, negociando, e o governo congolês vai detendo elementos que suspeita de infiltrados, o processo torna-se mais difícil.
Por sua vez, o analista Osvaldo Mboko afirma que os encontros que juntam os estadistas africanos não deviam se resumir em comunicados. Defende, para o efeito, ações mais proativas para alterar a situação no terreno.
Outros elementos é que foi o reassumir de uma série de compromissos que já existia no passado.
que prende nomeadamente com o comunicado que visa a retirada dos insurgentes em determinadas localidades que foram ocupadas. Desta vez estendeu-se também a perspectiva para a ADF e a FDLR, em particular o M23, mas penso que não deveríamos ficar simplesmente pelos comunicados, mas deveríamos ter uma ação muito mais proativa e ativa do ponto de vista do terreno.
Aqui é um aspecto, Dr. Oswaldo Mboka, que eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista. Apesar deste alargamento de que faz referência, ainda assim voltamos a constatar aqui a ausência do Paulo Kagame, que tem sido acusado, claro, de interferência e de apoiar alguns grupos insurgentes no Congo Democrático, e também, eventualmente, de um representante do M23.
Bem, não, o Presidente Kagame, como fez referência, eu tenho estado a dizer que a ausência do Presidente Kagame, até certo ponto, tem uma influência negativa no processo, porque mostra claramente que não está interessado na pacificação do leste da República Democrática do Congo, mesmo com as acusações que tem sido vítima, não chamaria vítima, mas que tem sido apontada, e agora tem o posicionamento da própria França quanto a isto. E já era a altura da União Africana e a comunidade internacional tomar uma posição muito mais enérgica face a esta posição do Presidente Kagame. E o facto do representante do M23, importa aqui salientar que o M23 não é a única força negativa que opera ao nível da República Democrática do Congo. Existem outras também. Pois, embora que hoje tenha a maior força, capacidade combativa, é o M23. E penso eu que o pano de fundo não seria a representação do M23, mas sim seria o cumprimento, a observação do cumprimento do cessar-fogo que Angola incitou ao nível do M23, que depois daria lugar a um processo de acantonamento. Só que este processo de acantonamento não tem estado a conhecer, digamos, resultados possíveis, porque a parte congolesa não preparou as condições factíveis para que isso aconteça.
Isso também tem estado a impedir, de alguma forma, o envio das forças do contingente
angolano. Claramente, sim. Claramente, porque sem houver as condições no terreno de segurança, por um lado, e o processo de acantonamento, ela deve decorrer depois de um processo de desarmamento, que é crucial, o famoso DDR, desarmamento, desmobilização e reintegração até certo ponto. O governo congolês tem que estar preparado do ponto de vista logístico, não para o contingente militar angolano, porque isto a Angola já provou e tem o dinheiro aí, mas para os indivíduos que saem do M23, aqueles que poderão ser reintegrados às forças armadas congolesas, o excedente que poderá ir para a vida civil, então o próprio cadastramento que deve ser feito, a família, tudo isto. É um processo que depende crucialmente da parte congolesa.
Finalmente, Oswaldo Mboko é a favor de uma força de interposição de paz para os conflitos em África, mas aponta igualmente alguns entraves que inviabilizam a concretização desta força.
A Força de Manutenção de Paz das Nações Unidas, a MONUSCO, gastou aproximadamente 1,4 bilhões de dólares durante o ano, quando a República Democrática do Congo precisava, no mínimo, de 2 bilhões de dólares para fazer a sua reforma do próprio exército. Esse dinheiro poderia ser capimentado para isto. Poderia ser capimentado para a modernização do exército, para ter essa capacidade combativa.
Agora, doutor, faz referência de que estas cimeiras não deveriam se limitar apenas em comunicados finais. Acha que já é urgente alterar o formato destas cimeiras, serem mais pragmáticos para que, de facto, as abordagens e os assuntos que estão levados à mesa de discussão tenham um efeito prático no terreno?
Bem, claramente, nós temos que começar a observar a necessidade de termos força de imposição de paz. Quando são esgotados, claramente, que dentro do quadro daquilo que são os instrumentos...
Este é um assunto que também já esteve na agenda de outras cimeiras realizadas.
Claramente, mas o que é que tem faltado para essa força de imposição de paz? É uma maior coordenação das ações. E a par disto também é, de facto, aquilo que é a logística para dar sustentabilidade. Porque essas forças de imposição de paz normalmente são muito dispendiosas. basta olharmos para esta contribuição que existe agora. Basicamente, Angola e um outro país que não me vem agora em mente, é que disponibilizaram cada um, ou se comprometeram a disponibilizar cada um 1 milhão de euros. O Gabão ficou daqui 500 mil dólares. Então, quando os Estados africanos não contribuírem para a força de manutenção de paz, quando os Estados africanos não contribuírem para a força de imposição de paz, vamos continuar a ter esses problemas a nível do continente africano.
Osvaldo Mboko, João Gonçalves e Kinkinam Tussamba foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.